Oi, eu tô conversando com o Diego Alfaro. Ele tem o mesmo sobrenome que eu, não é por acaso, ele é meu irmão. E ele tá agora em Bruxelas, na Bélgica. Oi, Diego.
Oi, tudo bom?
E eu tô aqui em Toronto, no Canadá. Nós somos, bom, os dois somos tradutores, somos sócios na mesma empresa. Mas a gente começou por caminhos bem diferentes. Eu comecei querendo ser tradutora desde a adolescência, eu fiz faculdade de tradução. E o Diego começou na faculdade de medicina, sem planos de ser tradutor, mas acabou se tornando tradutor, intérprete e meu sócio há muitos anos já. Então a gente vai começar falando um pouco sobre essa trajetória dele. Diego, como que você começou, como que você entrou no campo da tradução depois de se formar em medicina?
Bom, eu acho que as primeiras traduções que eu fiz, se eu não me engano, foram ainda durante a faculdade. Eu me formei em 2002, então talvez em 2002 mesmo eu tenha começado a fazer traduções médicas. As primeiras traduções que eu fiz foi um colega que me passou que estava fazendo traduções médicas para Elsevier, a editora que estava editando livros médicos no Brasil. Eu me formei em 2002, ainda durante 2 anos trabalhei como médico e trabalhei também em empresas e tal. Mas durante esse tempo eu continuava fazendo traduções como um complemento para o resto da minha atividade. Bom, eu já queria deixar de ser médico e já estava buscando uma saída, uma outra coisa para fazer. E um belo dia as traduções de medicina continuavam a vir, só tinha um cliente, que era o Elsevier. Mas ela continuava, a editora continuava mandando trabalho constante. Não pagava super bem, mas era constante. Até que um dia eu calculei e disse, bom, na verdade se eu parar de fazer todo o resto que eu faço e fizer só traduções, eu vou ter o suficiente para me manter. Então, depois de 2 anos de formado em medicina, no dia 1º de janeiro de 2005, ou seja, um pouco mais de 10 anos agora, me tornei tradutor full-time. Minha única ocupação, minha única profissão foi ser tradutor a partir de então.
Deve ter sido mais ou menos por aí que você entrou na Escriba. Eu abri a empresa em 2001. Eu não sei a data exata.
Eu também não sei exatamente, mas eu imagino que tenha sido por aí. Deve ter sido em 2004 ou 2005, que foi a época que eu fiz minha transição para tradutor pleno.
E aí você, de início, continuou trabalhando principalmente, ou não sei se exclusivamente, com tradução técnica, tradução de medicina. Mas algum tempo depois você entrou em tradução editorial, só que literária, né? Na parte de ficção. Como é que foi que você passou por essa nova área?
Sim, o que aconteceu foi que em 2005 e 2006, até metade de 2006, trabalhei só como tradutor técnico, como tradutor de medicina. Em 2006, numa lista de tradutores, uma lista de e-mail tradutores, alguém enviou uma procura por tradutor para trabalhar na FLIP, na Festa Literária Internacional de Paraty. Precisavam de um tradutor e que também fosse fazer a parte de RP com os autores que eram convidados para o festival. Eu me candidatei, entre várias outras pessoas. Eu não tinha nenhum grande currículo de tradutor literário, era um festival literário, mas eu traduzi só tradução técnica até então. Mas a pessoa que me contratou gostou de mim, fez uma entrevista e tal, e me contratou para trabalhar. E nesse festival, foram vários meses de preparação e depois o festival em si, eu fiz vários contatos com o pessoal de editoras, porque eu estava em contato constantemente com as editoras e as pessoas que trabalhavam lá, que iam enviar autores para a FLIP. Durante a própria FLIP, em 2006, eu fiz a interpretação das conferências de imprensa dos autores. Então eu não fazia a interpretação dos eventos principais do festival, mas fazia as conferências de imprensa. E fiz, inclusive, algumas interpretações como voluntário também, sem ganhar nada, para um autor da Nova Fronteira. Era um autor inglês, porque ele foi visitar alguns eventos e tal, teve alguns encontros com o pessoal do Paraty, ele precisava de um intérprete. E eu me ofereci para trabalhar por beneficência, sem ganhar nada. E, bom, isso acabou formando uma muito boa relação com as editoras da Nova Fronteira. E, bom, eu sugeri que eu poderia fazer tradução literária com elas também. Elas pediram para fazer um teste, eu fiz o teste, elas gostaram muito. E, a partir de então, comecei a receber traduções de literatura, de ficção. Ao mesmo tempo, eu tinha uma muito boa amiga, Clarice, você conhece, Clarice Zahar, que, bom, trabalhava na editora Zahar, ainda trabalha lá, e também, mais ou menos nessa mesma época, fiz um teste, gostaram, e passei a traduzir, então, para editoras, para Nova Fronteira e para Zahar. E depois foram surgindo outras, depois foram várias outras editoras para as quais eu trabalhei.
Você comentou que na Flip você acabou fazendo essas interpretações com os autores, com as das entrevistas, as coletivas, né, com os autores. E você acabou entrando na interpretação depois, foi depois disso?
Não, nessa época eu já tinha formação de intérprete, se não me engano. Minha primeira interpretação foi em 2005, foi em janeiro de 2005. Eu fui também como voluntário para o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Eles estavam recrutando uma equipe de voluntários para trabalhar lá, no Rio, e teve inclusive algumas sessões de formação iniciais, assim, para quem estava realmente começando, que era o meu caso, e fui para Porto Alegre e interpretei lá. Essa foi a minha primeira experiência. Quando eu voltei para o Rio, acho que ainda em 2005, eu entrei para o curso do Brasilis. Eu não me lembro se eu terminei no final de 2005 ou no meio de 2006, mas eu já tinha, quando eu fui para a Flip, já tinha concluído minha formação de intérprete de um ano. Não era uma grande carga horária no curso que eu fiz lá no Brasilis, mas foi bom para me lançar, para começar a trabalhar.
Tá, então você foi investindo em novas áreas, ao mesmo tempo que você foi abrindo portas, começando na interpretação, aconteceu também a tradução literária, em fazer o contato com as editoras e tal.
Sim, foi tudo a partir de 2005, que foi quando, essencialmente, o gatilho foi eu ter parado de trabalhar em outras coisas.
Eu acho que foi quando você acabou começando a planejar uma carreira mesmo em tradução, né? Até então você traduzia os livros de medicina, mas sem necessariamente pensar ainda, talvez, que era a sua carreira ou o que você queria fazer com essa
carreira.
Sim,
certamente. Até o final da faculdade, pouco depois de ter me formado, eu ainda estava procurando, talvez, outras atividades, mais ou menos pelo da medicina, mas outras especialidades. Eu fiz até um curso de medicina chinesa, acupuntura e tal, pensei em seguir por aí. Foi mesmo a decisão de parar de trabalhar em outras atividades, ser tradutor exclusivamente, foi o que mesmo, eu acho que isso foi o mais importante para a partir de então diversificar. Eu acho que uma vez que você se vê dependente daquela atividade, você procura ao máximo expandir as suas possibilidades nessa atividade. Então eu não sei se é um bom conselho para quem está começando ou não, mas às vezes, para quem tem uma outra profissão e também traduz, eu não sei se é tão fácil expandir a sua presença na tradução se você ainda está muito ocupado com outras coisas para fazer. Então, talvez, em algum momento, esse pulo no vazio, que é, bom, dizer, vou ganhar a vida com tradução e com nada mais, às vezes é isso que ajuda justamente a você entrar no mercado, a conhecer pessoas.
Então, você já está correndo um risco e você está fazendo uma aposta na carreira nova. Além do mais, eu acho que quando você decide largar uma outra atividade, e você ainda não está 100% estabelecido como tradutor, você tem um pouco mais de tempo livre também, que é um tempo de ouro para você investir em uma formação melhor também. Você, depois que fica ocupado fazendo 10 serviços de tradução ao mesmo tempo, é muito difícil conseguir tempo depois para voltar a estudar ou algo assim.
Sim, qualquer que seja a profissão, aquilo que você faz das 9 da manhã às 4 da tarde é onde você coloca a sua energia toda. Se você for traduzir das 4 às 6 da tarde e procurar clientes novos das 7h30 às 9 da noite, fica bem mais difícil.
Foi mais ou menos nessa época, pouco depois, então, que você acabou indo para a Europa, né?
Eu fui para a Europa em 2007.
Essa ida para a Europa sua, no início não foi uma decisão sua, né? Você foi junto com a sua namorada.
Sim, ela veio fazer um doutorado na Irlanda, a gente estava junto. E, bom, sim, a decisão de vir ainda foi minha, mas...
Não, lógico, sim. Mas eu digo, não foi por causa da carreira, né? Não foi uma decisão sua de carreira.
Não, com certeza, não.
Você continuava traduzindo, fazendo tradução literária, principalmente. E agora você é mais intérprete do que tradutor, você diria?
Não sei. É mais ou menos meio a meio, né? Em termos de orçamento também vai ser mais ou menos meio a meio.
E vamos fazer uma cronologia ou um resumão aí da sua trajetória de lugares e de cidades entre você ter ido para Dublin, na Irlanda, em 2007, até você chegar em Bruxelas hoje? Qual foi o trajeto?
Bom, eu morei em Dublin em 2007 a 2009. Nessa primeira época em Dublin, eu não interpretei muito, eu fiquei mais fazendo tradução. Eu já tinha interpretado algumas vezes, não vou dizer que fossem muitas, mas umas quantas vezes no Brasil antes de ir para lá. Quando cheguei em Dublin, não tinha muita penetração no mercado de interpretação. Trabalhei mais como intérprete de serviços públicos, liaison interpreting ou community interpreting. Então eu trabalhava em hospitais, em delegacias de polícia, em tribunais, prisões, centros de refugiados, coisas assim, fazendo assim, interpretação de diálogos, né, de ao vivo, pessoas e tal. E ainda em 2008 comecei a fazer traduções voluntárias, a interpretação voluntária, de novo. Então eu trabalhava sobretudo com a Via Campesina, uma organização, um movimento social internacional, e fiz algumas viagens já com a Via Campesina que foram muito interessantes. Aliás, foi talvez a melhor escola de interpretação que eu tenha tido. Viajei para a Noruega, depois viajei para Moçambique e depois para o Mali.
Uhum.
Isso, acho que tudo isso enquanto eu ainda morava em Dublin. Então eu me mantive assim, envolvido com a interpretação, embora não estivesse trabalhando muito profissionalmente na época. Esses trabalhos voluntários certamente ajudaram muito a manter a prática e a manter, sobretudo, contato, fazer contato, conhecer pessoas, saber onde é que se estuda na Europa, onde é que se trabalha, como é que se faz para trabalhar nos lugares melhores. Todo meu caminho para chegar até Bruxelas, eu aprendi mesmo com as pessoas que eu conheci fazendo esses trabalhos. Em 2009, eu saí de Dublin e fui para Espanha fazer um mestrado. Essa foi a primeira vez, na verdade, que eu estudei tradução. Até então, eu traduzia sem nunca ter estudado tradução. Acho que tudo que eu sabia de teoria da tradução e o que fazer e o que não fazer, eu tinha aprendido nos jantares em casa, quando você conversava com nossos pais sobre o que tinha aprendido na faculdade. Essas eram as minhas melhores referências até então. Fiz um mestrado em tradução e interpretação, mas mais voltado para pesquisa em tradução e interpretação. Fiz uma dissertação, mas eu senti que o mestrado era muito teórico e não ia muito para a prática. E eu já estava, nessa época, já tinha interpretado várias vezes, conhecido mais gente do mercado de interpretação e tal. E eles me recomendaram que eu fizesse o curso em Lisboa, um curso de especialização em interpretação de conferências bem específico. E esse curso é patrocinado pela Comissão Europeia, é um mestrado, um master, seria uma pós-graduação no Brasil, que é patrocinado pela Comissão Europeia em várias universidades europeias, uma para cada língua. E quem conclui esse curso e é aprovado no exame final, que não são todos, é um curso difícil, super exigente, que reprova muita gente, mas quem aprova o curso é quase sempre convidado para fazer uma prova na Comissão Europeia em Bruxelas para se tornar intérprete acreditado, então, das instituições europeias. E eu fiz tudo isso, fiz o curso. Enquanto fazia o curso, nem tinha sequer ainda o plano de vir para Bruxelas. Eu queria fazer um curso para aprender mais interpretação e entrar no mercado onde quer que fosse. Uma das possibilidades era voltar para o Brasil. Mas, bom, terminei o curso, fui chamado para fazer a prova em Bruxelas. Disse, bom, vou fazer a prova. Passei na prova, fui aprovado. E, bom, para não perder a oportunidade, disse, bom, vou experimentar, vou ver como é que é. E foi assim que eu cheguei aqui.
E você está desde quando morando em Bruxelas?
Esse é o meu terceiro ano.
Já virou mais ou menos rotina essa interpretação no Parlamento Europeu? Eu me lembro de você, na época que você terminou esse curso e foi fazer aquele treinamento, esses testes no Parlamento. Eu lembro de você contar como funciona a interpretação no Parlamento e eu aqui, ouvindo isso, ficar com dor de barriga, de nervoso, só de imaginar uma situação dessa, de múltiplos intérpretes, múltiplas línguas. Como que você está agora integrado a esse esquema? E ilustra um pouquinho, dá um exemplo de como é um dia normal de trabalho no Parlamento Europeu.
Ok, bom, eu já trabalhei no Parlamento Europeu, mas eu trabalho mais na Comissão e no Conselho Europeu. Bom, são diferentes instituições, mas enfim, eu sou intérprete acreditado para todas elas, né? Só que devido às necessidades linguísticas do Parlamento, eu não trabalho muito lá, trabalho mais na Comissão e no Conselho. Que tem um pool de intérpretes, um conjunto de intérpretes, acreditados, os quais eles recrutam segundo as necessidades em cada dia. Então você é um freelancer, você não tem uma garantia de dias de trabalho ou o que seja, mas ainda assim é um trabalho razoavelmente regular, com períodos ao ano em que existe uma grande demanda por intérprete, outros em que é completamente parado e não tem nada para fazer. No início pode ser um pouco difícil, muita gente não tem suficientes dias de trabalho para se manter, então muita gente traduz, muita gente procura trabalho de interpretação em todos os outros lugares que puder. Um dia típico de trabalho, em geral, você tem condições de trabalho muito boas. O tipo de cabine que você vai encontrar, o espaço, são cabines super grandes e bem equipadas e climatizadas, enfim, um ambiente para trabalhar sim, certamente é muito bom. A maior parte das vezes são três intérpretes por cabine, que torna o trabalho muito mais leve. No mercado privado somos dois, tem muito mais tempo de interpretação por pessoa. Bom, esse é o lado bom, né? Digamos, as condições de trabalho nesse sentido são muito boas. Tem a questão de serem muitas línguas, eu não acho que isso seja realmente uma grande dificuldade adicional. Com o tempo você se acostuma. É questão de saber usar o equipamento de interpretação bem usado. E uma diferença, talvez, com o mercado privado é que você se acostuma muito a trabalhar em relé, ou seja, interpretando a interpretação de outra pessoa. Isso acontece com muito mais frequência, porque são 24 línguas interpretadas de todas para todas. Então seria impossível, não consigo nem imaginar que número de intérpretes seria necessário para que você pudesse interpretar de todas para todas. Então você acaba usando bastante o relé. E isso exige que você saiba usar bem o equipamento, mas enfim, não é nada de outro mundo. É algo que você se acostuma logo. E bom, interpretar de outro intérprete às vezes tem uma dificuldade maior, às vezes é até mais fácil do que interpretar o discurso original. E os dias de trabalho costumam ser de 9h30, 10 da manhã, até no máximo 6, 6h30 da tarde. Exceto em circunstâncias extraordinárias, em grandes plenárias e tal. Tem algumas reuniões que às vezes vão noite adentro, ou quando são as cúpulas, né, os summits de chefes de estado, em que às vezes eles vão noite adentro, segundo a gravidade da crise que eles estejam passando. E bom, outra vantagem grande é que você tem muito bem definido qual é o tema da reunião, que documentos vão ser usados, que apresentações vão ser feitas. Então eles têm todo um sistema de distribuição de documentos eletrônicos que te permite estudar muito bem. Então no dia anterior eu estudo, passo algumas horas lendo e estudando tudo o que vai ser dito. Tem todo um jargão comunitário, da União Europeia, que é um jargão muito específico e que eles estão acostumados a falar daquela forma, às vezes soa totalmente antinatural. Então leva algum tempo, sei lá, o primeiro ano de trabalho foi um ano de aprender muito terminologia, jargão e tal. Então, mas depois disso, bom, depois que isso começa a se tornar mais automatizado, fica mais fácil.
Você também foi entrando no mercado privado, né, de interpretação de conferências pela Europa e não só na Europa nesse tempo também, né? Você agora, eu não sei o quanto os serviços particulares estão ocupando você de trabalho com relação ao parlamento, mas conta um pouquinho dos os lugares para onde você já foi, o tipo de evento, a diversidade de eventos que você está fazendo agora.
No início trabalhei praticamente, bom, nos primeiros poucos meses só como intérprete nas instituições europeias, mas já de início, ainda mais eu tenho na minha combinação, eu tenho retura ao inglês, eu faço nos dois sentidos, e ao espanhol também. Então, nas instituições, a maior parte dos intérpretes trabalha só para sua língua nativa. Eu trabalho também para o inglês e também para o espanhol. Então, isso facilita muito o trabalho no mercado privado, onde esse tipo de combinação linguística é mais necessário para poupar intérprete. Em vez de colocar três cabines, lá uma de português, uma de espanhol e uma de inglês, eles colocam duas, português e espanhol, na qual os intérpretes também interpretam para inglês. Então eles poupam intérpretes se tiverem pessoas que fazem trabalho, que trabalham nos dois sentidos. Então por isso, por eu ter essa combinação, já desde o início começaram a surgir trabalhos. E nesse sentido, ter a acreditação para a União Europeia fica como um excelente selo de qualidade. Porque, assim como é, por exemplo, se você é intérprete da AIC ou de uma outra associação profissional, mas o fato de você trabalhar para instituições já te dá um bom currículo e uma garantia de qualidade para o cliente. Então, sim, comecei desde 2012 já a trabalhar para outros clientes, no início mais aqui na Bélgica, mas surgem muitos trabalhos nos países próximos, que não são tão distantes assim, 1 hora e meia. Eu estou na Holanda, ou estou na Alemanha, ou na França. Então, tenho trabalhos na Alemanha, tenho trabalhos na Holanda, tenho trabalhos na Inglaterra, onde também chego em 2 horas de trem. Já trabalhei na Itália, quando fui trabalhar para a ONU, para a FAO, que está sediada em Roma. Trabalhei na Suíça também para algumas outras agências da ONU. Trabalhei para o Conselho de Direitos Humanos em Genebra. E para a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, todas da ONU. E além disso, surgiram alguns trabalhos mais distantes. Esse ano eu estive no Líbano, numa grande conferência lá.
Bom, isso combina com o seu espírito meio nômade aí.
Sim,
Você
sim.
sempre viajou muito, sempre gostou de viajar, sempre mudou fácil para outro lugar e agora você vai e vem, vai no dia, volta no outro e muda de país, e muda de língua, e muda de cultura.
Sim, na verdade, de início, talvez o que tenha sido uma das grandes questões que me fez gostar tanto da vida de tradutor, não só da tradução em si, mas da vida de tradutor, foi justamente isso. O fato de você ser freelancer e de ter a disponibilidade enfim, de traduzir de onde quer que seja. Então, tendo um laptop, eu já fiz muitas traduções em praias, em campings, enfim. Estou tão acostumado já até, aliás, a não ter férias, porque a qualquer momento aparece um trabalho para ser feito no meio das férias. Então, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito da tradução, a questão de poder trabalhar de qualquer lugar. Eu nunca entendi, aliás, por que os tradutores não são mais viajantes. Eu vejo muitos tradutores que são mais caseiros, mas para mim, justamente, um grande encanto da tradução sempre foi poder estar livre, não precisar depender de estar num certo lugar para trabalhar. Foi o que permitiu mesmo que eu mudasse para Irlanda, depois para Espanha, depois para Portugal. Durante todo esse tempo continuei trabalhando como tradutor. A maior parte dos meus clientes até essa época ainda era no Brasil. Então, todas essas mudanças foram muito facilitadas pelo fato de ser tradutor e não precisar encontrar um trabalho novo em cada lugar.
É curioso porque, por um lado, uma das coisas que eu adoro na tradução é eu poder estar aqui trabalhando, prestando serviço para clientes no mundo inteiro. Os meus clientes estão espalhados por aí e eu não preciso sair de casa. Eu acho isso fantástico. Ao mesmo tempo que, para você, é mais ou menos o contrário. Ou seja, o seu local de trabalho é o notebook. Você carrega o notebook para uma cachoeira no meio do mato ou para uma praia e você está trabalhando lá. É lógico que eu adoro mobilidade também, tanto que, bom, eu me mudei do Brasil para o Canadá e pluguei o computador na internet e 2 dias depois de me mudar eu estava continuando os meus trabalhos, meus serviços de tradução, como se não tivesse saído do Brasil. Por outro lado, eu gosto de, como eu trabalho no meu escritório em casa, quando eu viajo, eu quero viajar realmente para descansar. Mas, lógico, faz todo sentido. E você já tinha essa mobilidade trabalhando com tradução de textos antes mesmo de ter mais serviço de interpretação. Mas com a interpretação é mais frenético ainda, né? Você
Sim,
vai e
com a
vem.
interpretação é mais frenético, você às vezes vai parar em lugares que você nunca teria imaginado. Líbano não estava necessariamente nas prioridades da minha lista de viagens a fazer. Você acaba conhecendo e é super interessante. Eu adoro lugares exóticos e quanto mais exótico, melhor para mim. Mas por outro lado, também não é tão divertido assim para ver. Você viaja a trabalho, em geral você vai um dia antes ou dois. Volta no dia seguinte ou no mesmo dia do último dia de trabalho e não sobra muito tempo para conhecer o lugar. Mas enfim, né? Outra questão que sempre me ajudou muito a viajar foi a questão das interpretações voluntárias. Como eu disse, que eu fui para Moçambique, para o Mali. Esses foram lugares mais exóticos, mas eu tenho vários colegas que já foram para a Indonésia, que foram para a Índia, enfim, que vão para lugares muito distantes. Você pode conhecer, pode tirar umas férias, mas esse tipo de trabalho é uma coisa que para mim é muito mais interessante até do que tirar férias num país como esse, porque você vai e entra em contato com as pessoas que estão ali, que estão trabalhando ali, que estão, enfim, quisessem atividade, fazer alguma coisa. Você não vai só conhecer o funcionário do hotel e o funcionário do restaurante e o taxista, e você vai lá e entra em contato com pessoas que estão trabalhando, que estão, então, vivendo sua vida normal. E sim, isso como experiência assim de viagem misturado com interpretação são certamente os pontos altos, assim, os pontos mais interessantes.
Aproveitando que você falou no ponto alto, O que seria uma experiência, um caso que para você fosse um ponto alto, seja porque te surpreendeu positivamente, seja porque te acrescentou mais do que você imaginaria, o que viria à mente assim?
Sim, justamente esse trabalho de interpretação voluntária, para mim, são as coisas que mais satisfação profissional me dão. Embora não envolvam ganhar dinheiro, porque são grátis, são voluntárias, mas é uma experiência, para mim, super enriquecedora. Eu, como intérprete, às vezes tenho umas certas crises de utilidade, assim, de crise de propósito. Embora seja, não tem dúvida que é uma profissão útil, você está ali ajudando as pessoas a se comunicarem, que não conseguiriam de outra forma. Mas você acaba trabalhando muito para, enfim, para coisas que às vezes você não se identifica muito. Enfim, você está ali fazendo o seu trabalho, mas não necessariamente você se identifica com aquilo que você está se interpretando.
Com o conteúdo, com a causa,
Sim,
é.
às vezes você vai interpretar para agência nuclear de não sei o que lá, e você preferiria que não houvesse muitas usinas nucleares no mundo, mas enfim, você vai ali contribuir com a causa da energia nuclear. Ou você vai trabalhar para um banco, ou você vai trabalhar para, enfim, o que quer que seja. Outras vezes você trabalha para causas nobres, para, sei lá, para um conselho de defesa de direitos humanos e tal. Então, é um pouco variado. Às vezes tem essa identificação, às vezes não. Para mim, o fato de trabalhar para uma causa com a qual eu me identifico me traz uma satisfação profissional muito maior. Então, são esses trabalhos que realmente, sim, são os pontos altos que eu diria, que me dão mais prazer e satisfação de fazer o que eu faço.
Para finalizar, algum caso, não sei, curioso ou peculiar, ou alguma situação de saia justa? Pode ser algum mico, que não precisa ser um mico horroroso ou terminar muito mal, mas enfim. Que caso é um caso bom de contar numa roda de chope?
Bom, micos são muitos, deixa eu tentar me lembrar de um. Bom, voltando ao Líbano, eu tive esse início de ano lá, e o Líbano oficialmente ainda está em guerra com Israel, né? Então, quando me contrataram a trabalhar lá, eles pediram para que eu tivesse absoluta certeza de que não tinha nenhum carimbo nem visto de Israel no meu passaporte. Caso contrário, não poderia entrar no país, e vice-versa. Um libanês, se viajar para Israel, é considerado um traidor. Pode ser considerado espião e, enfim, vai para um tribunal militar e tal. Eles estão em guerra, ainda que não de fato, mas oficialmente. E sim, aí os ânimos entre eles são muito difíceis. Eu estava lá interpretando numa conferência que era justamente sobre a diáspora libanesa. Então tinha as libanesas do mundo inteiro que tinham voltado para o Líbano e estavam ali celebrando a cultura libanesa, as conquistas, todas as histórias de sucesso de libaneses que tinham emigrado e que tinham, enfim, sido muito bem-sucedidos em outros lugares. Tinha muitos brasileiros, tinha vários que tinham emigrado para os Estados Unidos, tinha até uma senadora americana, estava lá uma governadora de província da Argentina, tinha deputados federais brasileiros e tal. E toda a conferência era destinada a louvar e celebrar a cultura libanesa. E o último palestrante de encerramento da reunião, foi um político brasileiro que estava lá fazendo um discurso muito apaixonado, muito emotivo sobre a cultura libanesa e o sangue libanês que corre nas nossas veias. Ele estava falando em inglês, um inglês bem abrasileirado, um sotaque mais, digamos, carregado. Ele estava lá: "Because you are the gift from God, you have achieved so much." Aí ele disse: "And you are the Jews in the desert. You are the Jews in the desert." E eu fiz uma pausa, pensei, disse: "Será possível? Ele está dizendo que eles são os. Eu, vocês são os judeus do deserto, no deserto." Aí eu pensando, não é possível. Ele repetiu umas três vezes: "You are the Jews in the desert. Vocês são os judeus no deserto. Não é possível, não pode ser isso." Mas enfim, não tinha mais nada. E ele repetiu tantas vezes, e ele disse: "The Jews in the desert. Então vocês são os judeus no deserto." Vamos ver onde é que ele vai com isso. "Yes, you are like precious jewels." Aí eu vi que ele estava dizendo jewels, não judeus. Mas nessa altura eu já tinha chamado todos os libaneses ali presentes de judeus. Eu já estava esperando os serviços secretos virem me interrogar na saída do país. Mas enfim, não aconteceu nada demais, ninguém se ofendeu até onde eu sei.
Talvez tenham prendido o político brasileiro que...
Sim, é, pois é. Causar uma crise diplomática.
Aí, irmão, se tivesse uma crise diplomática, ia ser culpa do intérprete.
Sim, com certeza. O intérprete é um ótimo bode expiatório.
Foi muito bom conversar com você. Eu acho que se a gente se juntar de novo, daqui a pouco a gente grava mais um podcast com um monte de casos interessantes.
Uhum, vem visitar aqui em Bruxelas e a gente faz um
ao vivo com cerveja belga.
Uhum.
Beleza.
Sim, vai ser mais divertido. Vamos falar de coisas menos sérias, então.
Combinado. Tá bom. Então, muito legal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.